Toca o
Boa
barco.
noite, galera perdida. Estamos aqui, mais um episódio com vocês. Episódio de número 44. Daqui a pouco a gente já está nos 50, hein? Meia centena de episódios. Nosso convidado aqui hoje, nosso convidado ilustre, é o Thiago Regis, da TRS Race Team. Fala aí, Thiago, boa noite.
E aí, pessoal, tudo bem? William, Antônio, Pedro.
Tudo tranquilo,
Opa! Aí,
Thiagão.
opa! Aí foi bom.
Tá um rápido
Ficava
passando.
ainda, né?
O fundo
Passou.
aí foi bom. O fundo aí foi bom.
Foi aqui não, tô perto do autódromo, mas não foi aqui não, hein?
Foi aqui em casa aqui, passaram aqui.
Seja bem-vindo, Thiago, aí à nossa live. Um prazer ter você aqui com a gente. Para você dividir seus conhecimentos aí de piloto de trek para organizador de trek. Eu acho que isso daí eu acho
Não,
que
vai ser um prazer esse bate-papo, pessoal, porque inclusive é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então quero que vocês vão me instruindo aí para saber se eu tô correspondendo com a expectativa, tá bom?
Com certeza, eu acho que é melhor você apoiar seu celular, senão você vai cansar seu braço aí, que eu tô vendo que você tá com o braço assim, é melhor você arranjar um apoio.
Entrando na mão aqui. Daqui a pouco a gente dá uma volta na oficina, eu quero mostrar aqui para vocês o nosso espaço, né? Poucas pessoas conhecem. Eles imaginam que a TRS é apenas uma organizadora de track day. A gente tem alguns outros serviços aí, que é a parte de oficina. A pessoa que tem um carro que iniciou no track day 100% original e quiser fazer os upgrades, né, necessários para ir melhorando o tempo e aprimorar a tocada, a gente faz todo esse trabalho aqui.
Muito bom, muito bom. Show de bola.
Show de bola, Thiagão. Bem-vindo aí. Vamos para mais um
Bom,
bate-papo aí.
isso aí, isso aí. Antes da gente começar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que a galera já tá conhecendo já tem um tempo. Primeiramente, Dr. Colchão, se o seu colchão tá tão ruim que você acorda no meio da noite com o pé preso em buraco, a mão presa no outro, o colchão tá mais manchado do que dálmata encardido, tá na hora de você dar uma passada lá no Dr. Colchão. Que os melhores colchões do mundo você encontra na Doutor Colchão, que é quem cuida da saúde do seu sono. Não perca essa oportunidade. E também, para a galera do Rio de Janeiro e região, Billy the Grill, a casa do churrasco na pedra. Tá a fim de comer aquela carninha diferente, aquela calabresa diferente? Passa no Billy the Grill. Billy the Grill tem filial espalhada no Rio de Janeiro, região metropolitana e adjacências inteira. Com certeza você vai tropeçar em uma perto da sua casa. Se não tem tão perto assim, peça aí no seu app de entrega preferido que lá tem a presença do Billy the Grill também, beleza?
É isso
Vamos
aí,
lá, William. Faça as honras.
é isso aí. Só um minutinho que o William está aqui pilotando a live, mas vamos começar. E aí, Tiagão, vamos começar aqui com a primeira pergunta que eu acho que é de todo mundo, né? Como é que, antes da TRS, como é que você começou no automobilismo? Como é que despertou aí? Você sempre gostou de carro? A tua primeira experiência foi, você tropeçou e foi? Ou você sempre quis fazer aquilo? Conta aí pra gente como é que foi essa tua primeira experiência, essa tua primeira brincadeira.
Cara, eu, assim como todos nós aqui, né, nós quatro aqui da live, e provavelmente todos que estão nos assistindo, devem gostar muito de carro, né? Eu nasci gostando muito de carro, sempre morei próximo do autódromo de Interlagos, e para minha felicidade, um tio Irani, trabalhava já com automobilismo. Então, a partir dali, eu com os 12 anos de idade, eu vim para a oficina dele para trabalhar de ajudante e dali em diante foi paixão à primeira vista, né? Comecei a trabalhar com ele com 12 anos de idade e com 17 anos precisei parar porque eu passei para a faculdade para fazer engenharia mecânica, inclusive, né? Então, naquele momento, eu trabalhava ali como mecânico e almejava sempre crescer, né? E aí eu. Quando eu passei na faculdade, eu precisei parar um pouco com o automobilismo. Foi um espaço que eu fiquei longe, das pistas, tá? Mas mais pra frente eu retornei. Então eu fiquei aí dos 12 anos até os 17 anos. Cheguei a trabalhar algumas equipes de competição nacionais, né? Fazia o carro do Stock Car do Fausto Bessa, do Mário Occhiato. Então, além do Campeonato Paulista, a gente, nessa própria equipe que eu trabalhava, que existe até hoje, a equipe vencedora aqui em Interlagos, chamaria as competições, são os bolivianos aqui, muito famosos, inclusive o pessoal aqui de São Paulo, talvez do Brasil inteiro conheçam eles também.
Muito bom, muito bom. Lá, Pedro, você, a próxima.
Vamos lá, deixa eu pegar aqui que eu acabei de fechar um negócio aqui.
Cara.
Cara, você falou que, lógico, entrou na engenharia, né? Que cursou engenharia mecânica, finalizou o curso. E você falou que sempre quis ser, né? E hoje você aplica essa experiência de engenharia no teu negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, acho que das dificuldades, né, que você encontrou no início. E como que você vem desempenhando aí todo esse conhecimento que você adquiriu no que você faz hoje?
Cara, a história não é tão bonita assim quanto você contou, né? Então, meu
A
nome é
pergunta foi
Rodrigo.
bonita.
Como eu disse anteriormente, eu trabalhava numa equipe de competição, eu tinha até um salário interessante, cara. Eu, com uns 16 anos, eu tinha um salário bem interessante. Eu, quando em festa de família, ouvia os meus tios, meus pais reclamando de problemas financeiros, eu falei, porra, cara, eu com 16 anos já ganhei uma grana. Eu jogava meu dinheiro, meu salário eu jogava em cima da cama, quando eu recebia, né? E vinha um monte de dinheiro, não tinha uma conta para pagar, não tinha nada. Aliás, talvez não fosse nem tanto dinheiro assim, né? Mas para um garoto de 16 anos parecia muita coisa. E super contente, falei, porra, eu vou ficar rico, né, cara? Eu vou estourar isso aí. E quando eu entrei para a faculdade, eu cursei a FEI, e no meu período, não sei se é assim até hoje, eles tinham, era semestral. Então, era um meio período matutino, meio período vespertino. De modo que eu precisei sair dessa equipe. Porque quando a gente fazia campeonato brasileiro, diferente do que as pessoas pensam, que a corrida é só no sábado e no domingo, quando você vai fazer uma corrida, em Caruaru, por exemplo, você sai de São Paulo na terça-feira. Aí, quarta-feira,
Nossa.
monta box. Quinta-feira já começa os treinos livres. Termina a corrida no domingo, a gente volta para São Paulo numa outra terça. Então, eu acabava perdendo uma semana inteira. E nesse momento, eu precisei sair dessa equipe. A faculdade de engenharia que eu fiz, ela era particular, né? É particular. E meu pai falou, Thiago, pode sair que eu garanto aí os seus estudos, né? E por problemas financeiros, eu não consegui concluir, né? Então, a história não foi bem essa, né? Eu não sou engenheiro. Eu vi que na chamada lá vocês colocaram engenharia e tal. Eu sou engenheiro frustrado aqui. Eu acabei concluindo o meu curso. E aí eu prometi para mim mesmo, quando eu saí do automobilismo e me deparei com a condição de não conseguir concluir o curso de engenharia, eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar para o automobilismo. Eu ia arrumar uma outra maneira de eu sobreviver, né? Eu ia voltar para o automobilismo, mas não na condição de mecânico. Eu falei, eu vou voltar um dia e eu vou voltar como piloto, né? Isso demorou uns 18 anos, de 18 a 20 anos, para eu poder voltar a pisar no autódromo, aí já com condição financeira para montar o carro, que foi o Gol, né? E aí a partir dali aí a gente começa aí a história da TRS.
E você
Mas
não.
demoraram 18 anos para eu voltar a pisar no autódromo.
E você nunca pensou em voltar para engenharia nesse leque de tempo?
Cara, não pensei, até porque a gente entrou na empresa familiar, né, na condição familiar da minha família, a gente entrou numa crise financeira de modo que eu só trabalhava para poder sustentar a minha família, né, os meus pais, e enfim, não era casado ainda. Então, não passava nem pela minha cabeça de voltar para engenharia.
Era mais
Queria.
a sobrevivência, né? Te garantir a
Exatamente.
sobrevivência.
Foi uma questão de sobrevivência, né? Eu sou de origem humilde, então, o meu pai ali, sempre guerreiro, trabalhou sempre como autônomo, né? E aí eu voltei para esse ramo de atividade do meu pai, que é o ramo gráfico, e detestava o que eu fazia, né? Mas eu falei, cara, é o que eu tenho para fazer, e enfim. E depois de um certo tempo, pessoal, essa empresa ela começou a ser economicamente saudável. E foi aí, a partir daí que eu comecei a montar o Gol e aí eu consegui voltar para o automobilismo.
Você já tinha um
Então,
gol?
apesar.
Nesses 18, 20 anos, então você ficou no ramo gráfico.
Fiquei no ramo gráfico e, assim, detestava o que eu fazia, mas eu sabia que aquilo ali era o que daria me condição para eu poder um dia construir um carro e voltar a fazer o que eu amo fazer, que é o automobilismo.
Muito bom. Antônio, continua? Ou eu me perdi aqui?
Continua, continua.
Então vai.
E aí você, o Gol, quando você começou a montar, você disse que o Gol foi meio que a porta de retorno, né? Sua porta de retorno aí para o automobilismo como piloto. Eu acho que foi como a gente te conheceu também, através do Luizão, naquele Tech Day em Goiânia lá que você foi com o Gol, não sei em que ano que foi, mas acho que foi 2016, se não me engano. O Gol você já tinha ele ou você procurou ele para montar o projeto? Como é que foi a história do Gol?
Não, eu não tinha o Gol, e diferente do que muitas pessoas pensam, eu não sou amante de Gol, eu não acho que ele é o melhor carro do mundo. O que eu procurava naquele momento era uma plataforma barata, né, que tivesse um custo-benefício barato. Então foi apenas isso, né? Eu brinco com todo mundo que eu sou apezê do caramba, e acabei virando, né? Porque de fato, naquele momento, hoje nem tanto, né? Hoje parece que as coisas estão mudando aí. Mas naquele momento era o carro mais leve que tinha, né? Com a plataforma AP, para usar um motor AP, e partindo dali. E surgiu uma oportunidade, eu já tinha um carro de rua que era turbo, né? Que a gente sempre gostou. Então, meus carros de rua sempre foram carros preparados. E na oficina que eu preparava esse meu carro de rua, que era uma Saveiro, apareceu a oportunidade de comprar esse Gol, que inicialmente ele era de arrancada. Era um carro bem montado, mas um carro muito azarado. Era um carro que tinha um potencial muito bom para ser um Turbo B na época, né? Era um carro que tinha bastante equipamentos bons, era um carro moderno para a época, mas um carro que sempre dava muito azar. Então, eu tive uma oportunidade de negócio de comprar esse carro barato, por conta desses problemas que o carro vinha andando frequentemente, e nunca andei com ele na arrancada. Desde quando eu comprei, o meu preparador, que era o Portuga, né? Ele falou: Thiago, vamos entrar no mundo da arrancada. Eu falei: cara, com todo respeito, eu acho que o carro tem mais a nos oferecer do que andar apenas em linha reta, né? É muito bacana a arrancada, a gente gosta de automobilismo de maneira geral, a interação do homem à máquina é fantástico, seja arrancada, circuito, kart, enfim, moto, velocidade. Eu gosto de tudo, mas eu falei: cara, eu acho que a parte mais legal é a hora de fazer a curva e a hora de frear, e vocês não fazem isso. E aí o Portugal falou: Thiago, então vamos montar esse carro para track day. Fechado. E aí, em tempo recorde, em coisa de 20 dias, nós transformamos o carro, que era de arrancada, num carro de track day. Estreiei com ele no Velocitar, que é uma pista que tinha acabado de lançar. E para minha felicidade, o carro já foi P1 ali, de lá para cá a gente colecionou vários recordes. É um
Qual
carro
foi o
que...
ano disso?
Ah, eu sou péssimo para data, cara. Eu vou chutar aí 2012, tá? Uma coisa perto ali de 2000, entre 2011 e 2013, acredito que seja 2012. E assim, o carro já nasceu bem, o carro na primeira prova já conseguiu desbancar vários carros que já estavam ali no automobilismo há cerca de 6 a 7 anos e tal. E de lá para cá foi só sucesso, graças a
A
Deus.
configuração dele era que é hoje, aro 16 com slick ou não, era outra configuração.
Era, eu andei a vida toda. Toda a história desse carro era com aro 16. Eu até comprei por uma oportunidade de negócios também de um amigo, né, que preparava os Copa Linha. E aí ele tinha lá uma porrada de pneus. Eu tenho até hoje, inclusive. Ele tinha lá, sabe, vou falar 80 pneus, vai. 80,
Nossa.
90 pneus. O jogo de roda ele tinha uma porrada, porque ali a Copa Linha lançou com aro 16 e depois de 2 anos eles mudaram para aro 18. E isso acabou virando sucata para o pessoal. Eu comprei por um preço muito barato, né? E coloquei no carro. E assim, não era a melhor roda, porque é uma roda muito pesada. O pneu também já era um pneu que já tinha um certo desgaste e também fabricação antiga. E engraçado, gente, que muitas pessoas, depois do bom resultado que eu obtive no meu carro, muitos outros carros que se inspiraram no meu Gol usaram a mesma configuração de roda. E eu contava para todo mundo que aquilo era péssimo, né? Falava: gente, essa roda é uma bosta, esse pneu também não é dos melhores, né? Tem coisa melhor no mercado, não façam o que eu faço. E as pessoas achavam que eu estava querendo
Tava dando uma de
passar uma
pequeno.
informação errada, né? Pô, não, o Thiago tá querendo falar isso aí pra pegar ele, né? Na verdade, é mais pura verdade, né? Eu sempre fui pautado aí com a verdade, né? Nunca precisei esconder nada. O track day em si é um esporte fantástico, né? Porque não, como não é uma competição, aliás, hoje até mudou, né? O pessoal queria o time attack e tal, mas naquela época, track day era um esporte lúdico, um esporte para você fazer amizade. Ainda é, né? Existe essa essência.
Sim.
Mas hoje, carros que andam na ponta aí já são carros com estrutura de competição mesmo, né? Então a pessoa vai lá com um mecânico próprio, um cara que faz só o mapa, o outro cara faz só o chão, e aí o cara tem toda uma estrutura. E eu, nessa época que eu andava com o Gol, era somente eu e o Gol. Essa viagem que eu fiz para Goiânia, aí, que a gente comentou, foi uma viagem onde eu, pô, colocava meu filho para dormir, né? E entrava no carro, viajava a noite toda, né? Saía aqui de São Paulo meia-noite, eram 11 horas da manhã, eu encostava em Goiânia. Descarregava o carro sozinho, andava com a ajuda de amigos, né? Eu sou muito grato aí, o Bruno e tal. Sou super acolhedor, né? O colchão mesmo e tal. E eventualmente apareciam alguns probleminhas no carro e todo mundo sempre me ajudou, graças a Deus. Então, eu sou um cara que eu sou muito feliz porque eu consegui fazer amigos no Brasil inteiro, né? Por conta do esporte, do track day e também do meu carro. Então, foi sensacional essa experiência.
A integração do track day é sensacional, né, cara? Às vezes você não conhece o cara do outro lado do mundo, mas aí o cara chegou ali, viu o seu carro, você bateu um papo, o cara tá te ajudando. É muito bom. E qualquer hora que você vai, daqui a, sei lá, não sei quantos anos, pô, o cara lembra de você. É o que você falou antes da fora da live. Não lembra de você, mas lembra do carro. Olha, fala, eu acho que esse é o dono do carro. Eu acho que esse cara aí é o dono do carro, é quem a gente vai trocar uma ideia.
Exato.
É um clima muito, muito bacana, né? Mas aí, continuando, né? E aí você fala um pouco mais. Aí você começou como piloto, para seguir a linha, né? E além do track day, você teve outra experiência? Eu sei que hoje em dia você tem mais experiência até por causa da TRS, mas como é que foi, assim, que track day é mais amador, então você não teria um compromisso, mas como é que foi aí a tua evolução, né?
Eu fiquei muitos anos andando apenas no track day, né? Porque naquele momento o automobilismo ele ainda custava muito caro, né? Então para você ter a própria carteira de piloto, então você já tinha que fazer cursos aí no Manzinho, na Alpe. Hoje esses cursos giram em torno aí de 10 mil reais, né? E eu não tinha essa condição para fazer o curso. Era exigido aí macacão na validade, toda aquela indumentária completa, né? Rãs, enfim, banco na validade, cinto, com toda aquela complexidade. Então, por isso eu fiquei muito tempo aí no track day. Mas com a evolução aqui da TRS, me proporcionou conseguir esses equipamentos e a necessidade também de procurar algo mais, né? O track day é muito bacana, mas assim, é proibido disputas, né? Existe toda uma regra aí para que a pessoa que tá ali na pista, por muitas das vezes, né? É o próprio carro que o cara usa para trabalhar na segunda-feira. Então, precisa tomar um certo cuidado. E eu já queria algo mais, né? Então, aí a partir dali a gente partiu pro automobilismo, né? Propriamente dito, aí pra competição. E também é uma experiência fantástica. Recomendo aí que todas as pessoas que já queiram sair do track day e partir para o próximo passo, ir para o automobilismo, que eles vão gostar muito. E, inclusive, pessoal, partindo desse princípio, a TRS criou uma modalidade aqui no automobilismo paulista, que se chamava Street Race, né? Street mesmo para carro de rua, corrida de carro de rua, onde a gente conseguiu assim, algumas brechas no regulamento, justamente para poder viabilizar, tentar fazer da forma mais barata possível, que as pessoas entrem no automobilismo. E eu tenho muito orgulho de dizer que vários pilotos aí que ganham provas aqui da Força Livre, da própria prova de endurance, né, saíram do track day por conta da TRS e hoje aí são campeões em várias modalidades do automobilismo. Isso me traz muito orgulho.
Pô, show de bola. Então, falando de TRS, vamos entrar no assunto, né, que acho que todo mundo tá esperando aí para saber. Queria que você falasse um pouquinho lá do início, como foi criada aí a TRS, né, e o que você tem a oferecer hoje com a empresa dentro desse meio automotivo aí.
A história é muito interessante, cara, da criação da TRS. Então, num dado momento, eu estava na minha casa, então todas as vezes que eu voltava de uma viagem, seja para Santa Cruz do Sul, Goiânia, enfim, Tarumã, qualquer outra pista que eu ia com o meu carro e batia o recorde da pista e voltava para São Paulo, meu telefone não parava de tocar, né? Então eu tava lá em casa à noite, acho que não tinha nem WhatsApp na época, acho que tava no início do WhatsApp, e meu telefone tocava e minha esposa do meu lado: Thiago, porra, você não para de falar? Eu falei: deixa, não, as pessoas estão me perguntando, e eu gosto de compartilhar as experiências, né? O pessoal perguntava o que eu tinha de configuração no meu carro e tal, e eu ia passando essa informação, né, de uma maneira amistosa e tal. E aí, num dado momento, essa gráfica que eu juntei com meu pai, né, que a gente é uma empresa familiar, ela voltou a ter uma crise, né, como todas as empresas aqui no Brasil, né, de alto e baixo, né. E num dado momento, a gente entrou numa crise muito grande, de modo que, como a empresa era familiar e dependiam duas famílias dessa mesma empresa, que era a minha família, que eu já tinha constituído com filho, com esposa, com todas as responsabilidades de uma pessoa casada, e o meu pai com a família dele. E num dado momento, a renda que a gente tinha lá não era suficiente para sustentar as duas famílias. E aí eu cheguei pro meu velho e falei: pai, continua você aí, cara. Essa empresa é sua, você que fundou, né? Eu vou me reinventar. Vou tentar fazer alguma coisa aí para eu poder sustentar a minha família. E a minha esposa, né, que tem uma visão muito bacana do negócio de maneira geral, ela é jornalista, ela falou: Thiago, por que que você, em vez de passar essa informação de maneira gratuita, você não cria uma oficina para você poder montar carros, enfim, e poder passar esse conhecimento para outras pessoas e conseguir alguma grana para a gente continuar aqui, né, a nossa vida. E dito e feito. Aí, a partir dali, eu juntei com um amigo meu, não tinha dinheiro para nada, assim, não tinha... Na conta eu devia ter R$1.000, que era o dinheiro para pagar as despesas de casa. E a partir dali eu juntei com um amigo meu, com o Rogério do Escapamentos, né? Falei: Rogério, cara, eu tô nessa situação, eu acredito aí num projeto de track day, eu acho que isso vai crescer muito no mercado. E ele prontamente, né, o cara tem um coração enorme, ele já comprou a ideia comigo e tentamos locar algum espaço aqui perto de Interlagos para fazer isso. Mas não tínhamos fiador, nome sujo, aquela situação do brasileiro.
Cidadão brasileiro, tipo, né, pô?
Nada diferente.
Não tinha grana para nada. E aí procuramos daqui, não conseguimos. Ele falou: Thiago, vamos se apertar aqui. Ele já tinha uma oficina na porta do autódromo, que é onde ele está lá até hoje, né? Thiago, vamos se apertar aqui, vamos dar um jeito da gente trabalhar os dois juntos aqui, né? E fizemos isso, cara. Fizemos isso e aí começamos a oficininha e tal, tal, tal. Aí eu falei: pô, isso aqui não é suficiente, né? Para eu me sustentar, eu tinha uma condição financeira razoável, né? E quando eu tive essa perda econômica, eu falei: meu filho vai continuar no mesmo colégio, o padrão da minha casa eu quero que continue mesmo. E eu não, eu andei para trás um monte, então não tive mais convênio médico, enfim, né? Eu vendi meus carros tal, e continuei ali mantendo o padrão na minha casa, né? Para minha família não sentir. Mas aquilo era pouco. E eu falei: cara, eu preciso dar um outro jeito de eu conseguir uma grana e continuar fazendo o que eu fazia, né? Que até então eu já estava amando, né? Porque lembra que no começo eu falei que eu não gostava da gráfica? Eu estava ganhando um quinto do que eu ganhava na gráfica, mas super feliz. Eu ia trabalhar
com isso no
rosto, né? Voltava com o bolso vazio. Estou dando as moedas para comprar gasolina no carro, mas feliz da vida, cara. E aí, a partir dali, minha esposa também é uma grande guerreira. Ela sempre me falou: Thiago, vamos em frente, vai dar tudo certo e tal. E aí surgiu a oportunidade de organizar track days aqui em Interlagos, né? E aí, daí em diante, foi onde nasceu a TRS.
Show de bola.
Isso deve ter sido um puta do desafio, né? A gente
cara, é uma história que eu falo com muito orgulho, assim, foi um... Ali eu vi que Deus existe, porque as dificuldades foram tão grandes, cara. Assim, era uma situação onde você não via o horizonte, sabe? Você não via o futuro. Você fala: cara, era um dia após o outro, e uma luta constante e tal... E no final, pô, tô muito contente com o resultado, né? Hoje, economicamente falando, eu ganho menos do que eu ganhava na gráfica, porra, mas eu até brinco com o pessoal aqui, né? Nós estamos trabalhando hoje ainda, né? E minha equipe tá aqui com a gente. Porra, me orgulho demais de estar aqui trabalhando. Isso aqui para mim não é um trabalho. Eu falo, pessoal, chego em casa às vezes 11 horas da noite cansado, e eu no carro indo embora para casa, eu falo, pô, o que que eu fiz hoje? O que que eu produzi hoje? Hoje eu não trabalhei. Hoje eu fiquei conversando com um amigo meu. Hoje eu mexi num carro. Hoje eu falei, pô, isso aqui não é trabalho, é só diversão, né? Então, pô, muito, muito contente de poder trabalhar com aquilo que eu amo fazer.
É verdadeiro trabalho por amor, né, cara?
Exato.
Realmente é um exemplo aí para quem às vezes não acredita que existe quem trabalha por amor,
Existe,
tanto é
sabe?
que a ideia é justamente essa.
Eu era um cara que não acreditava, né? Quando a minha esposa mesmo falava para mim, Thiago, tal, você tem que fazer o que você gosta, tal, você está infeliz aí. Falei, Cristina, eu trabalho com gráfica, não gosto do que eu faço, mas isso aqui me dá grana para eu poder curtir o automobilismo, né? E eu me dava por satisfeito com aquilo ali. E eu estava completamente errado. Existe uma maneira de você trabalhar e se divertir ao mesmo tempo e deixa de ser trabalho, vira pura diversão.
Verdade.
A gente tem muito medo, né, de mergulhar no desconhecido, né?
É.
E ele fica ali naquele negócio ali que a gente acha que tá ok, né? Tá dando uma graninha, tal. Você não mergulha no desconhecido, né? Fica de lição, pronto. Já foi a
Tá,
primeira
mas é
lição.
exatamente.
Eu vou te dizer que eu não fui nem um pouco corajoso, tá? Isso aí que acabou acontecendo foi por coisas da vida mesmo, né? Não fui eu que escolhi fazer isso. Falei, meu, eu vou chutar o balde, vou virar a mesa. Não foi, tá? Eu não sou nem um pouco corajoso com relação a isso, né? Mas aí é aquela questão que a gente fala, porra, Deus existe, porra, ele vem, te ajuda e as coisas acabam dando certo no final, né? Então, porra, contente demais aí com o resultado.
Aí fora as pessoas, né, Regis, que querendo ou não, Deus coloca na tua vida que contribui para tudo isso, né? Pô, tem a sua esposa, a tua família, tem o Marcelo lá também que querendo ou não tava junto contigo nesse pontapé
Não, não,
inicial.
com certeza, sabe? Hoje mesmo eu tenho uma equipe, né? Tem a Adriana, tem o Estevão, tem o Dom agora que está com a gente aqui na parte de montagem, de construção de carros. E assim, são todas pessoas que amam o que fazem, né? Assim como eu. Então, porra, isso aqui é o combustível para as coisas darem certo, né? Acho que a pessoa tem que fazer o que ama, cada um na sua função. Então, a Adriana na parte de secretaria, na parte de organização aí, né, de suporte, o Dom aqui na parte de construção de carros, e eu fico ali circulando por todas as áreas, né, e dando os meus pitacos, assim. E acaba que tá tudo certo no
Hoje
final.
essa é a equipe da TRS. Essa galera aí que falou que é quem tá no background aí da TRS.
Exato. Tem as servem de apoio também, que é o Scoob, né? A gente tem uma equipe aqui. Somos pequenos, tá? Trabalho aqui com cinco, seis pessoas, seis colaboradores, mas todo mundo aqui, workaholic, as pessoas amam o que fazem. É justamente aquilo que eu falei. Não medem esforços, né, para poder fazer acontecer e depois a gente acaba colhendo os frutos, né? E são as pessoas satisfeitas aí com o nosso evento e os elogios são fundamentais para a gente poder perceber que está no caminho certo e continuar fazendo, né? E eu acho que um ponto interessante também que eu acabei não falando aqui para vocês é que eu, como eu comecei na condição de piloto e depois eu me tornei organizador de evento, eu mudei o lado do balcão, né? Quem usou esse termo que eu achei que é muito feliz foi o Luciano Falcone, um grande amigo meu aqui. E ele falou, Thiago, agora você está do outro lado do balcão. Então, você sabe exatamente o que as pessoas querem. Então, assim, são pequenos detalhes. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo do número do carro. O meu Gol, eu também não sou esse negócio de ter superstição nem nada, mas eu fiz algumas corridas com o número 53 e aquele número acabou me dando sorte. Eu ia participar de outros track days, falar, cara, posso usar o número 53? Já tem alguém usando? Não, você tem que seguir na sequência. Você é o oitavo inscrito, você vai ser o número 8. Se é o 23º, você tem que ser o número 23, sabe? E eu falei, pô, mas por que isso não te custa nada? Não, mas que me dá trabalho. Porra, mas você tá aí para trabalhar, meu. E aqui no TRS, e eu sempre não me conformava com esse tipo de coisa. Pode parecer uma coisa banal para muitas pessoas, mas aquilo às vezes é importante para você. Às vezes você tem um número do que é o número de nascimento do seu filho, data de nascimento, o número que seu pai já correu, porque tem muitas pessoas que então no automobilismo, que já é uma coisa de geração, queria correr com o mesmo número do pai, e eu falei para Adriana, né? Adriana, aqui na TRS, o cliente vai, tudo que eu puder fazer pelos pilotos, eu vou fazer, sem medir esforços. E esse é o nosso trabalho.
É, isso é importante, então, até para carro que tem liver, né? Porque às vezes já tá lá o número. Você já tem o número desenhado. É, aí como é que você faz?
Exato, às vezes o carro já tem um layout ali todo pronto, com o próprio número, o cara tem que tirar o número dele para colocar um outro número, pô, é um contrassenso isso, né? Contraproducente, na verdade, né?
Verdade.
E aí a gente trabalha sempre com esse princípio de falar o mínimo não possível. Eu adoro falar assim para as pessoas. Posso fazer isso? Pode. Pode fazer isso? Sim. Esse é o nosso lema.
Pô, bacana.
Legal, legal. É, bom, você comentou que você já tinha uma experiência grande no automobilismo, né? E isso acaba trazendo experiência de mecânica, porque a gente sabe que quem faz engenharia mecânica aprende cerca de zero ou quase nada de mecânica automotiva, a gente sabe disso. É, e você comentou que você fez feio também. Eu e o William, a gente tem um arrepio na alma quando escuta o nome feio, porque quando a gente participou do Baja, a feio dominava o Baja. Então, fala de feio, dá até um... Eu não sei se na sua época na feio já tinha o mini Baja, mas a gente tem um certo trauma de feio.
É, não, a gente não gosta mesmo, não. Uma coisa que eu queria... Não é trauma, não. A gente não gosta mesmo, não.
Eu quis amaciar, eu quis só dar amaciada, mas é por aí. E a gente sabe, né, mas eu queria ouvir você também, como que era nessa fase que você era piloto de track day, que você entrou com um gol no track day, porque a gente sabe que, assim, você ir correr com um carro turbo preparado, a chance de você precisar mexer no carro no track day é 100%. Então a galera vai com mecânico de pista, vai com apoio e tal. E eu não sei se você ia assim para todo evento, mas eu lembro que você em Goiânia, você foi puxando o gol na carretinha lá do Cato, cheio de ferramenta, foi você e só ofendeu. E assim, o que eu queria ver com. Queria ouvir de você é o quanto que isso te ajudou também para você iniciar a oficina, não só a TRS, mas a oficina. Quanto que isso te trouxe assim, de conhecimento de preparação?
A própria resposta você já deu, né? A gente tem que aprender a fazer na raça, porque eu sempre fui sozinho, né? Logo que eu iniciei no automobilismo, eu cheguei para minha esposa e falei: Cristina, o que, que você acha da escola que o Vitor estuda? Ah, eu acho que tá bom. O que, que você acha do lugar onde a gente mora? É agradável? Ah, sim. Então tá bom, Cristina, agora o que sobrar...
É meu
e vai para o automobilismo. Sobrava muito pouco, né? O esporte caro, né? E aí eu não tinha dinheiro para pagar hotel. Você vai fazer uma viagem para Goiânia, você tem que levar um mecânico a tiracolo para você pagar todas as refeições do marmanjo, tem que pagar hotel, né? Pagar a própria diária do cara. Então eu falei, pô, eu não tenho condição disso. Então na raça eu fui aprendendo, né? Eu já tinha feito alguns cursos de mecânica na época que eu trabalhava como mecânico no autódromo, no início da nossa conversa, dos 12 anos até os 17. O meu conhecimento era limitado, porque as categorias que eu trabalhei, que eram Fórmula 1, a própria Stock Car, os motores eram fornecidos pela organizadora da corrida, né? Então você fica limitado ali na parte de suspensão, na parte de chão, de alinhamento, de geometria. A parte de mecânica propriamente dita sempre foi o meu ponto fraco. E aí, com o gol, eu fui obrigado a aprender, né? Porque você chegava lá, escapava uma pressurização, mudava o mapa por causa de pressão de turbina, enfim, precisava tirar um cabeçote, porque aquele ali deu falta de combustível, acabou derretendo a junta do cabeçote. E aí, a partir dali, eu fui fazendo o meu próprio carro, né? E aí, adquirindo experiência para poder hoje considerar um mecânico.
É, nessa sua experiência aí, não tinha tomar banho com outros integrantes, não, né? Que eu sei de uma história. Poxa, aqui.
Uma história fatídica aí que aconteceu no PPA, né? O nosso amigo Taka, pegamos aí uma vez o pessoal de Brasília, aí do Centro-Oeste, né? Todos muito queridos aí, principalmente o Jaca, né? O Jaca. A gente tava numa noite muito quente lá no autódromo, acho que foi o carro dele que quebrou nesse dia, o meu não quebrou, não. O carro dele quebrou, do colchão quebrou e tal, e aquela loucura atrás de peça. O carro do Kiko também quebrou, do Kiko quebrou coroa e peão, alguma coisa assim planetária. E ficamos lá até muito tarde no ECPA e aquele calor danado. E a gente achou ali uma mangueira, né? Tivemos que tomar um banho de mangueira. Olhei para um lado, estava tudo escuro, só de cuecona. Olhei para o lado, o Jaca também de cueca. Eu falei, puta, velho, que situação. E aqui nós fizemos registros fotográficos, né? A sorte que naquela época lá o celular não era tão sofisticado ainda, né? Então certamente o pessoal teria algumas imagens daquilo ali, né?
Aqui é
constrangedor, mas foi aliviado. E quando a gente voltou lá pra turma, de banho tomado, tal, 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 o pessoal tudo cheio de graxa, com todo mundo com inveja. Eu acho que eles estão colocando esses tópicos aqui, viu?
É. Adoro. Essa daí foi como que vocês foram para fazer em Capoava, né? Depois vocês foram para CPA, não foi isso?
Esse dia foi muito legal. A gente foi primeiro para o CPA, passamos um sábado inteiro lá andando, e no dia seguinte tinha a Fazenda Capoava. O pessoal aí do Centro-Oeste veio com, acho que até com cegonha, viu? Eles vieram com uma cegonha. Veio com uma frota aí legal, com bastante carro. Luizão tava lá também. Luiz, acho que ele tava com o Palio, com o Nunca, né?
Tava com o Nunca.
Ele veio, tinha bastante carro aí de Brasília. E aí foi um dia muito legal, foi fantástico. Nós fomos lá pra Fazenda Capoava no dia seguinte.
Bom, mas essa tua experiência aí de equipe de corrida com os acertos de chão aí, aí tá explicado porque que você virava tempo, né? Botava lá uma geometria bacana lá no gol, sentava lá, opa, dá pra dar um tapinha aqui, aí tira onda.
É, na parte de mecânica do motor, eu tinha um preparador bacana, né, que é o Portuga, e depois disso, a parte de suspensão eu sempre fiz no meu carro. E a partir daí a gente vai adquirindo muita experiência, vai usando e aplicando os conhecimentos que a gente tinha do automobilismo propriamente dito, né? Eu acho que isso aí foi o grande diferencial para o carro poder ter batido o recorde em várias pistas do Brasil.
Muito bom.
Só para não deixar passar, o Thiagão, o Luizão mandou aqui no WhatsApp, aqui mandou um abraço para você, viu?
Ah, legal.
Tá no aniversário ali, mas vai assistir depois.
Eita aí.
Fica gravado.
Queridão, nossa. Pra gente aproveitar e dar uma pincelada aqui, a gente teve alguns comentários aqui no YouTube. O Samir Meireles falou que Thiago Herz é um pai para muitos amantes da velocidade, pois abriu portas para muitas pessoas que não poderiam ter a disposição de correr nas pistas se não fosse o empenho dele para ajudar. Então a galera tá colocando um reconhecimento aqui pelo trabalho da TRS já.
Cara,
teve mais um aqui.
O que eu acho muito bacana aqui, que é uma coisa que chega até a me emocionar, é quando você termina o seu trabalho ali, porque envolve uma série de questões aí de... Quando você está organizando um evento, pô, é um turbilhão de emoções, né? Tem vidas ali dependendo do seu trabalho, né? Se alguma coisa sai errado, né? É um esporte de risco. E no final do evento, você receber uma pessoa e dizer que você realizou o sonho, né? Dele poder fazer aqui o S do Senna e tal, e de você realizar o sonho da pessoa, é uma coisa que me, chega a me emocionar, porque de acordo com tudo que a gente falou aqui na nossa conversa, e ainda você chegar no final do seu trabalho e o cara falar, porra, te abraçar e falar que você realizou o sonho dela, puta, isso não tem preço. Então, o Samir é um queridão nosso também, um cara que sempre que pode tá aqui com a gente andando em São Paulo. Ele não é nem de São Paulo, ele é do interior de São Paulo. Sempre que pode, ele vem e dá uma força pra gente. Aqui a gente acaba virando uma família propriamente dita. Ficou um jargão meio comum, a pessoa fala, não, porque é família, família. Aqui é uma família, cara. Que eu posso dizer que as pessoas que andam com a gente aqui viram amigos e se Deus quiser, vamos só aumentar o tamanho da nossa família.
Acho que tem três aqui que também precisam realizar esse sonho de andar em Interlagos que ainda não andaram, entendeu?
Cara, tá muito
fácil. Com certeza, na pauta.
Tá muito mais fácil do que você imagina.
O ruim é largar filho, mulher, levar carro. É. Aí já complicou. Você sabe como é que é isso. É.
Não, eu vou facilitar um pouco o seu trabalho. O carro a gente já tem aqui, né?
Eu ia falar.
Justamente por conta disso, vocês três são meus convidados, tá? Já estão fazendo esse convite aqui
ao vivo
para não ter escapatória depois.
Tá gravado,
já era.
Vamos. Vocês vierem para São Paulo, pode escolher a frota da TRS aqui. E são todos convidados nossos aqui.
Show. Valeu, Thiagão.
Vamos, show com certeza a gente vai prestigiar esse evento. Com certeza, em nome do Pedro Total, vai ter aí história aí. Segura aí que a gente vai fazer história aí.
Legal.
Com certeza. Chegou um pessoal aqui depois, o Rogério Dudu, os Caps Especiais, botou aqui uma pergunta. Thiago, qual a melhor pista que você andou?
Cara, assim, Interlagos é nosso quintal aqui de casa, né? A oficina dele é do outro lado da rua. Então, a oficina do Rogério, você atravessou a rua, você está no autódromo de Interlagos. Eu estou aqui a 200 metros também, que é bem pertinho. Sinceramente, cara, eu gosto muito de Goiânia. Eu acho que depois aqui de Interlagos, o melhor autódromo do Brasil, depois de Interlagos, é Goiânia. Né? Aquela curva, chama mergulho, não é isso? Faz a 1, a 2 e o mergulho, aquilo é sensacional. Com um gol ali, a gente chega próximo dos 200 por hora, de quinta marcha, né?
Caraca.
Então, contra aquilo ali, um gol quadrado a 200 por hora, eu vou dizer, gosto muito de curva de alta, né? Respondendo a pergunta do Rogério aí, deu até medo, porque esse Rogério também, para falar besteira, viu? É esse colchão junto, os dois são terríveis. Então, ainda bem que ele fez uma perguntinha educada aí.
Se eu não me engano, tá? O William pode me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o GTR, o Nissan GTR que andou em Goiânia em 2016, fazia o mergulho a 218 km por hora.
Ah, não lembro.
Então, assim... isso ficou marcado em mim, porque eu fazia com o Corsa 120, rodei e comprei aquele terreno no mergulho lá. Então, eu lembro que eu fazia 100 km por hora menos que o GTS, quase 100 km por hora menos. Mas 200 no mergulho é alucinante, assim.
A curva de alta é muito legal, então as pistas do sul, de maneira geral, são muito legais. Todas as viagens que eu fiz foi sempre sozinho, e foi logo que eu conheci o Rogério. Nós fizemos uma viagem ali para Santa Cruz do Sul, né, 1.300 quilômetros aqui de São Paulo, e ele me acompanhou. E também gostei muito daquela pista, né? Tem uma sequência de S ali de média e de alta que é fantástico, cara. Então, Interlagos, né, primeiro lugar, depois Goiânia e Santa Cruz do Sul são as minhas preferidas.
Legal. Legal.
Chegou a andar aqui em Brasília, ô Thiago?
Não, cara. Não
conseguiu ainda, né?
Logo que eu comecei a montar o meu carro, o autódromo de Brasília ainda estava funcionando, mas não foi uma das pistas que eu andei.
Não deu.
Quero voltar aí agora, né? Como é que
vai? Vai voltar.
Vai vir. Vamos fazer uma oração aqui,
cara. É a turma da bruxa, né? Que o pessoal fala, né?
Eu tenho um terreno ali. Ficou marcado. O Pedro também, porque o Pedro tava de carona, então ele também tem.
Eu ia ter o terreno.
É sociedade.
O boletim do IPTU chega todo mês aqui, da Terra Cá.
Aí, em Brasília, eu já estive aí, já fiz corrida, né? Naquela época que eu trabalhava como mecânico, dos 12 até os 17 anos, eu fiz Fórmula Uno. Tinha bastante corrida aí da Fórmula Uno. Aí eu fazia uns dois carros aspirados e tinha um Uno Turbo também. Fazia o Uno Turbo do Luiz Pankowski, piloto aí que eu depois nunca mais ouvi falar, mas achei bem bacana. A reta principal em descida, né? Tinha umas características bem legais aí do autódromo.
Dava medo de fazer aquela zero.
Quase sem área de escape, o autódromo aqui realmente é...
A zero. Era zero. Mas a 1 era menos pior, a zero da mano barranco.
Só para fechar aqui, o Rogério GRF falou que o Thiago é monstro. Diz que o Furlan mandou um abraço para ele.
Opa! O Furlan, foi bom ter falado. O Furlan é o fabricante do GT40. Né? Não sei se vocês me permitem aqui, ou se é o próximo assunto. Eu queria dar uma voltinha aqui na oficina e mostrar esse carro que eu acho que...
Bora.
Não, acho que a gente pode partir para esse tour aí. Só antes da gente ir pro tour, queria ouvir vocês também. Só uma coisa que a gente perguntou pro Kiko, quando o Kiko passou por aqui. Cara, o que você enxerga assim de grandes desafios para se organizar um evento do porte que você e o porte que o Kiko também organizam aqui no Brasil hoje? Quais são as principais pedras no caminho?
Cara, acho que como tudo, em qualquer ramo de atividade, as amizades, cara, eu acho que é fundamental. Você ter um bom relacionamento, né, com todas as entidades, seja na parte de política, na parte operacional mesmo da pista, Você ter amigos faz toda a diferença. Acho que o ponto-chave é isso aí. Fora isso, a burocracia, né? Uma parte chata do automobilismo é justamente essa, né? A parte burocrática, até porque é um esporte que envolve risco de vida, né? Então, tem que tomar existem todos os protocolos a serem seguidos. Isso é uma parte muito chata que eu até deixo que a Adriana faça, né? Essa parte de papel e tal, eu fico mais na amizade e com o pessoal do chão de fábrica mesmo, do braçal. Essa parte burocrática, eu acho que é a pior parte.
E provavelmente a parte de ambulância, de bandeirinha, porque provavelmente você deve ter capital humano que falta, a galera da organização, um que você cede mais, né? Isso aí deve ser um puta de um desafio, né?
Não, dá muito trabalho e, assim, graças a Deus aqui em São Paulo, eu compartilho a pista com o Campeonato Paulista, né? Então, isso fica mais a cargo deles. Então, essa parte chata do trabalho, eu terceirizo, né? E toca a parte legal aqui de trabalhar. Então, eu não tenho tanta experiência quanto o Kiko, né? Porque o Kiko já faz os eventos solos aí dele, né? Como o MBR, um puto evento, acho que o melhor do... A gente fala do Brasil, mas da América Latina, né?
O Golzão vai andar esse ano na MBR? Essa pergunta aí...
Cara, eu ainda não andei. Eu fiz o primeiro MBR, acho que eu fiz os três primeiros, eu fiz, né? E foi um momento que eu ainda não tinha TRS. E de lá pra cá, cara, é difícil bater a agenda, né? A questão é que, às vezes, quando tem um MBR, eu tenho um track day marcado aqui em São Paulo, Interlagos. Então, hoje em dia, cara, é capaz de eu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por conta dessa equipe aqui que eu tenho, né? Eles conseguem tocar o evento aqui sozinho. Mas, porra, confesso que eu fico de coração partido de estar lá me divertindo, né? Andando em outra pista e deixar o pessoal aqui na mão, né? Mas eles têm capacidade hoje para tocar o evento sem que eu esteja presente. Então, isso aí é uma resposta meio que sim, né? Então, já vamos montar.
Treinou a galera, tá todo mundo treinado aí.
Ó, tem outra pessoa aqui que tá falando bem aqui, você, o seu Amauri aqui também, que foi seu parceiro aí na pilotagem aí, também tá aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. Thiago Lourenço. Thiago, o Red foi o meu maior incentivador para montar um carro e ir pro circuito. Cara, não dá para ler. Tem um monte de comentário aqui que tá passando. Rafael Tavares. Rapaz, tem uma galera aqui. Bom, agora, se você quiser, vamos entrar aí nos seus projetos futuros. É a hora que você vai falar aí que você pediu aí pra gente para falar. Aí com muito orgulho, né? Então, vou deixar aí aberto aí você fazer um tour aí que, para quem não conhece. Você já fez um pré-tour aqui com a gente já ficou aqui de boca aberta, né? Eu acho que todo mundo vai curtir.
Legal. Então, eu vou pedir licença aí para responder pro Amauri, né? Porque é um queridão nosso também. Um cara fantástico, né? Um cara que também ama o que faz, né? Tem um carro aí muito forte, um Escort. Verdão, como ele fala, né? O único defeito dele é ser palmeirense, né? Mas fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? Enfim, o Thiago Lourenço também, um amigo nosso aí de mais de 20 anos, né? Amigos da família, né? Nós temos amigos em comum aí. E sempre que a gente se encontrava em festinha de criança, seja no velório, sabe aquele cara que se encontra só em duas ou três vezes por ano e todas as vezes que encontrava, Thiagão, vamos pra pista, Thiago, vamos lá, você vai gostar e tal. E hoje é um campeão, né? O cara que veio, detém recordes, inclusive, aqui de Interlagos, né? Tração dianteira. Tem um carro muito rápido. Anda na Old Stock, que é uma puta de uma categoria, né? Muito disputada, ponteiro. Um cara que... Só não me lembro se ele já ganhou corrida, mas pole position com certeza ele já fez. Não me lembro agora se ele já ganhou corrida. Mas assim, se não ganhou, tá pra estourar aí. Tem um preparador fantástico, que é o Fabiano, né? Enfim, vamos dar um pulinho lá na oficina agora para vocês conhecerem. É isso, agora, né, pessoal?
Agora você falou dele aí, eu lembrei do carro dele, entendeu? Eu não sei quem é o Thiago Lourenço. Eu já identifiquei o carro, já sei qual o carro que você tá falando. É o Gol TG3, não é o azulzinho. Viu? Já identifiquei. Não conheço ele, mas conheço o carro.
É aquilo que a gente falou no início, né? O nome da pessoa é o que menos importa. Tem que saber qual é o carro.
Não,
Com certeza. O primeiro nome e o sobrenome é o carro,
É o
né?
carro, é o carro, é isso aí.
Bom, mas isso é engraçado, cara. Aqui na rua, outro dia eu saí com o VTI. Cara, uma pessoa que eu conheci muito tempo atrás, aí o bicho do nada veio buzinando, tá. E aí? Carro de longe. Se fosse você na rua, eu nem ia lembrar, não, mas o carro eu lembro. Então a gente muitas vezes conhece o carro, quando vê o dono, às vezes até se assusta. Caramba, você que é o dono? É, pô, teu carro eu conheço. Esse nosso meio é assim.
Ô, Thiago, mas antes de você fazer o tour, conta pra gente o que que essa instalação é que você tá. Se você quiser mostrar aí mais essa parte aí, eu acho que é a parte mais administrativa que você mostrou pra gente. Eu não sei se você virar o celular, eu tava com medo de pedir isso e dar uma zoada na live. Não sei se fica melhor pra mostrar. Se você deitar ele.
Normal, né?
É só deitar ele. Só, se você deitar, ele já vai. Isso, aí ele já vai. Aí, pronto. Pronto, já foi. Já foi. Eu não sei se assim fica melhor pra você mostrar.
Bom, aqui, pessoal, é a sede da TRS. A gente tem aqui um espaço onde a gente recebe as pessoas, tá? Faz aqui o happy hour, né? E temos também, que eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, uma parte de simulador. A ideia é que o próximo passo da TRS é fazer um curso de pilotagem, né? Depois que eu comecei a participar aí do Track Day de uma maneira sendo coach das pessoas que andam, depois que eu consegui montar uma equipe que eu não precisaria ficar atuando o tempo todo na organização do evento, eu me permiti andar junto com as pessoas. E eu notei o quanto as pessoas que vão para o Track Day são despreparadas para poder enfrentar a pista. E a partir dali surgiu a ideia, né, de criar um curso de pilotagem. É um curso esportivo, né? Não é um curso profissionalizante ainda. E aí eu montei um simulador. Temos o Murta aí como nosso garoto propaganda, é o cara que
Show.
vai ministrar o curso, né? Que é um cara também da minha confiança, um cara que também ama o que faz, né? Então
Aí,
ele
Antônio,
vai.
podia
A
participar de
gente
uma
vai.
live aí, ô Thiago, chama ele aí pra gente fazer uma live aí. Márcio
Ah,
Murta.
vamos botar.
Ué, vamos
Ô,
botar
Murta,
aí,
Murta,
vamos ali.
ó, convite tá aí, pô.
Convite tá aí, vamos lá, vamos fazer
Chega
uma live
mais,
aqui com a
vamos bater um
gente.
papo.
Eu vou até subir aqui que a gente já vai lá pro simulador, que eu quero mostrar para vocês. É um espaço
Ó,
bem legal.
eu já fiz uma aula de degustação antes do Thiago pensar em ter a TRS. Eu já fiz uma aula de degustação aqui, a gente falou fora do ar com o Thiago e baixei uns segundinhos dele, entendeu? A gente ainda tem dúvida sobre uma curva lá, uma curva que deixa um pouquinho mais.
Eu vou até. Já tem gente até usando aqui o simulador, ó. Deixa eu apagar a luz para.
Bacana. Qual é o jogo que vocês botam aí?
Eu acho que ficou no mudo, cara. Acho que tá no mudo.
Então, aqui é o equipamento com base móvel. Acho que o
Ah,
som
tá
ficou um
legal.
pouco alto aqui, né?
É, ficou um pouco alto.
Esse simulador que a gente montou, porra, ficou tão legal. E eu vou ser bem sincero: se eu soubesse disso antes, eu ia pensar duas vezes em ter carro. Porque aqui você consegue ter uma realidade muito próxima, né? Do que é efetivamente, e quando você comete algum erro, só aperta o botãozinho que tudo
Com
volta como
certeza.
era antes.
Qual que é o simulador que vocês usam? Qual é o software? É Assetto? É R-Factor?
A gente está usando o automobilista por conta de ter mais pistas aqui de São Paulo, né? Aliás, do Brasil inteiro. Como a ideia é a gente fazer um treinamento, né, para a pessoa conhecer o traçado, não faz sentido a gente ter uma pista como um Nürburgring aqui no nosso equipamento, né? Então a gente
Ah, claro.
pegamos uma plataforma que tivesse mais as pistas nacionais, justamente para poder fazer mais sentido o nosso curso.
É,
Legal.
o Assetto hoje em dia já tem. Você já consegue baixar do Brasil todo. Eu prefiro o
É, mas
Assetto.
aí você fica na dependência do mod ser bom, né?
É.
Tem aquilo que a gente vai tirar também. Às vezes a pista é ruim, o mod não é
É.
muito bem feito. Automobilista é mais garantido.
Não, legal. Agora, mostrando a oficina aqui da parte de cima, aqui ficam os carros que a gente usa para locação, tá? A gente tem espaço. Aqui do lado esquerdo, não sei, direito para vocês aí, né? A gente tem uma prateleira com alguns produtos que eu vou descer lá para mostrar para vocês. Então a ideia, gente, foi justamente oferecer para todas as pessoas que estão participando do nosso evento, nosso track, produtos de performance, né, junto aos nossos parceiros, para poder suprir, né, essa necessidade. Às vezes a pessoa está ali com fluido de freio que não é bacana, então a gente tem aqui todo o produto da Motul.
Legal.
Das Tech Pads, né? Eu iniciei aqui o projeto junto com o Lucas, então todo isso aqui é o nosso estoque de pastilhas da Tech Pads, produtos da Lotus, pneus slick, banco concha que a gente mesmo fabrica e também distribui aí para Metal Horse.
Legal.
Esse aqui é o nosso sandeirinho também de locação. O carro bem, bem legal para guiar.
Ele usa o que? Ele é tudo original? O que ele tem de diferente? Eu sei que tô vendo que ele tem roll cage e tal, aliviado, mas mecanicamente.
É, esse carro aqui, até porque como ele foi feito para locação, a gente prefere não mexer no motor. Então a mecânica dele é 100% original na parte de motor. Agora a suspensão, a gente usa uma suspensão muito boa da Impacto, né? Que é nosso parceiro também, o Sérgio. O carro está todo montado, pronto para a competição. Então se você olhar aqui, você está mostrando, é um carro que já participou de campeonato.
Legal.
Então ele tem toda a estrutura aqui, banco concha, cinto de 5 pontos, roll cage, justamente para poder passar para a pessoa que locar o carro exatamente a experiência de pilotar um carro de competição, né? E é um carro bem tranquilo.
Qual que é a mecânica dele? É 1.3 ou é a mecânica da RS?
Não, esse aqui é um Sandero RS. Esse aqui...
Sandero RS.
É um Sandero RS. Ele, esse aqui é RS, todos os nossos aqui são RS. O único Sandero que não é RS que a gente andou aqui em Interlagos foi do próprio Rogério Dudu, que era um Stepway, que era 1.6. O resto aqui é tudo 2.0.
Legal.
Agora, eu curti esse negócio azul aí, cara. O que é esse azul que tá do seu lado esquerdo aí?
Lado esquerdo... Aqui, ó.
Ah, e você? Isso, o que, que é isso aí? É uma S10?
Essa aqui é uma SS. A gente usa aqui pra para poder... Ó, o adesivo aqui, ó. Ó o número 53. Não sei se tá aparecendo pra vocês aí, aparece?
Tá.
Isso aqui é uma recordação aí do evento. Acho que provavelmente isso aqui foi Goiânia, talvez. Não me lembro agora. Agora, a azul aqui, que é muito legal. Porque
essa daí é de pista? Aqui, essa você anda com ela na pista também?
Não, isso aqui é só de rua.
Ah, beleza.
Só pra fazer um estilinho aí.
Isso aí é legal, hein?
Conta desse carro aí. A gente já tá sabendo já porque a gente teve um spoiler, mas conta aí. Que projeto é esse? Pode contar.
Essa aqui é a nossa nova namoradinha aqui da TRS, né? É um carro réplica de um GT40. Chassi tubular, né? E um carro que tem uma relação peso-potência muito interessante. Diferente do que é o original, que é V8, né? A gente colocou ele com motor 2.0, 16 válvulas, justamente para poder se enquadrar numa categoria aqui do Campeonato Paulista, ou mesmo nas provas de endurance, que é a ideia, né? De andar com o carro. E aí nós temos um motor aqui. O motor da Mitsubishi, o Mivec. Vamos abrir aqui. Dá uma força pra gente aqui pra abrir a carenagem.
Esse câmbio é o quê? Esses 5 marchas dele?
Então, aqui, como não podia deixar de ser, né? O câmbio a gente coloca um AP, né? Não pode negar a origem, né?
Não, mas é pra facilitar a posição da saída. A gente entende.
Não pode negar a origem. A favela sai da. A gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Inclusive, ontem mesmo, o Rogério fez o escape aqui pra gente, né? Então, é um carro que a ideia, gente, é fazer um carro bem funcional, né? Um carro de fácil manutenção. E vamos ver. Um carro leve, um carro de 650 quilos. Ainda não estreou, não. Vamos pra pista agora no próximo track. Essa semana que entra. Nós temos o Track Day aqui em Interlagos, a partir do dia 25, 25, 26 e dia 29 de maio. E aí vamos ver o que vira, né?
Legal.
Beleza?
Cara, muito bem feito, velho. Tá de parabéns aí, Thiagão.
Deixa eu voltar pra lá que tá um frio danado aqui em Interlagos. Nossa.
Hoje eu tive que ressuscitar o aquecedor do quarto das crianças, que eles essa noite acordaram gelados.
Mano, tá tenso aqui.
Tá.
E já, a gente já entrando nesse tópico de projetos futuros, esse GT, qual que é o projeto do GT? Ele vai fazer parte da frota, de locação que você comentou antes, ou a ideia é ele virar um protótipo que as pessoas podem comprar para entrar em campeonato, para participar de track day?
Cara, esse projeto é um livro aberto, são as páginas em branco, né? A ideia é, eu fechei uma parceria com a Furlan, que são os fabricantes do carro, né? Uma empresa aí que já empresa inclusive familiar, vem passando de geração em geração, que não tem experiência no automobilismo, mas tem capacidade para construir os carros muito bem feitos, né? E aí eles nos procurou para poder entrar nesse meio de competição. Então nós vamos montar 6 carros desse. A ideia é montar uma categoria, né, uma categoria que a gente vai chamar de Historic Racing, alguma coisa parecida com isso. E, cara, esse carro é disponível para ser vendido para andar na rua. Inclusive os carros que esse próprio carro vai ser um carro documentado, onde a pessoa pode ir para o track day rodando, né? Participar da prova, ou track day, ou mesmo uma corrida, né? Porque ele já tem Santo Antônio, o carro que vai ser entregue completo, com banco concha, e o cara volta andando com o carro. Então, ele vai ser multiuso. Ele vai ser para prova de longa duração, que é o caso desse que a gente montou, que aí entra com motor 2.0, 16 válvulas, né? E aí, ali cabe um motor V8, né? O projeto dele é uma planta. Feita inclusive para comportar um motor V8, né? Aqui no Brasil a gente não tem cultura de V8. Eu mesmo acho os motores V6 muito mais eficientes do que o próprio V8, né? V8 é mais aquela parte do romantismo, do cara fala, pô, é um V8 e tal. Mas hoje mesmo você tem V6 aí de 300 e poucos cavalos, e motor todo de alumínio, né? Um conjunto leve e tal.
Sim.
E assim, um livro aberto. É um carro que vai ser comercializado aí na faixa de R$ 50.000, né? Então, todo mundo que está estudando, nesse valor ele não tá sem mecânica. Então vai ser chassi, vamos entregar até um cubo de roda ali. Então toda a
Show.
parte estrutural e tal. E aí a pessoa vai ali, conclui o carro. A gente imagina que comprando o chassi e a carenagem por 50 mil, aí ali vira uma. O cara pode montar com mais 20 mil ou o cara pode colocar mais 200 mil, né? Isso é muito particular de cada um. Mas é um projeto que a gente acredita muito aí, é a nova namoradinha aqui da TRS. Nós estamos trabalhando em cima desse projeto agora.
É, botar o
Pô,
motor
bacana.
Fiat ali, aí pronto, ele vai pro resto da vida, acaba.
Ah, que pariu.
Aí o Sheldon ressuscita só para morrer de novo. Fiat não tem 40.
Ai, ai, bicho. Não, ele tem que botar alguma coisa, né, da Fiat,
Ué,
na
tem que ter uma
brincadeira.
coisa no Fiat, ué. Se é pra pista, tem que ser feito. O Thiago já gostava, fazer um no turbo. Eu ia até te perguntar, lá voltando lá, por que que você nunca pensou em montar um Uno? Lá atrás, eu já voltei lá atrás, eu ia pra te perguntar, acabou que eu esqueci.
Ah,
É porque ele queria um negócio bom, pô.
Porra.
Cara, entrava naquela questão do custo-benefício, né? O Fiat, eu sempre gostei muito de ser um motor girador, né? Andei no Nunca, andei no Nunca do Luizão. Tem um amigo nosso aqui também, o Gaspar, que montou um Uno com. Acho que esse carro foi até para Brasília. Eu cheguei a vender para o Kiko, depois voltou aqui para São Paulo. Tá com um motor 1.9.
Ah, aquela Uno prata que o Kiko montou.
Ele é um prata
O
meio marronzinho,
chumbinho.
né? Eu cheguei a
O
andar com esse
chumbinho.
carro em Londrina também, achei muito bacana. Eu gosto da plataforma Fiat, mas o coração aqui é alpezeiro mesmo, não tem jeito.
Você falou no Nunca, você sabe por que Nunca chama Nunca? O Luizão já
Porque
te contou isso?
nunca quebrava?
Não.
Não. É porque ele teve. É
Fiat
porque ele teve
que
um
nunca
Palio.
quebra é difícil, né?
Não, ele
Não
chama Nunca
existe.
porque o Luizão teve um Palio G1 com motor 1.0 Fiasa no GNV, no Rio, na época, que ele era na faculdade, ele tinha 20 anos. E o carro era tão ruim que ele falava assim: eu nunca mais vou ter outro Palio, nunca mais vou ter. Aí quando ele comprou o Nunca, virou Nunca por conta disso.
Olha só.
Ô, Thiago, agora falando aí dos projetos futuros, vocês pretendem focar em Interlagos? Eu sei que vocês fazem o Dedo da Serra, não sei se vocês na fazem, se tem algum. Se você pretende, sei lá, expandir, tipo, igual o que faz, por exemplo, mas o que faz uma vez por ano, né? Mas você pretende expandir aí? Quais são os planos futuros? Agora falando de TRS pista, né?
Excelente pergunta. Nós temos agora no início do próximo mês, nós vamos para Potenza. Estamos fazendo um track lá com inscrição também num valor fantástico, né? Conseguimos uma parceria boa com a Superliga. Pra você ter uma ideia, uma hora de pista por R$ 150, né? E a gente faz ali uma hora por 150, 2 horas por 250 e vai fazendo uma projeção regressiva de valores. Onde a gente tem até a opção de 4 horas de pista, né? Então, de 1 a 4 horas, você vê que R$ 150 é o preço de um kart indoor, né?
Verdade.
Você gasta um kart indoor e a gente faz a pista justamente para tornar acessível, né?
Sim.
Esse valor é o valor de primeiro lote. E a ideia é assim, a gente, pô, o pessoal me pede para fazer em outras pistas e tal. Cara, eu tô a 200 metros do autódromo de Interlagos. A gente tem aqui pelo menos umas 2 datas por mês. Então eu comento, até brinco com o pessoal aqui, é só fazer conta. Eu faço também um hot lap, que vocês costumam chamar aí, né, em Brasília. A gente chama aqui de track night. Eu faço uma vez em Itu, uma vez por mês, a ideia. Então se fizer conta. Um mês tem 4 finais de semana. Dois eu tô aqui em Interlagos, um eu tô em Itu. E o outro final de semana eu tento manter meu casamento, né? Tento levar a esposa para jantar, para almoçar, para visitar a família, porque senão você não tem vida social,
É
né?
verdade.
E apesar de a gente amar o que faz, é importante também cuidar dessa parte familiar, né?
Com certeza.
Casa e o descanso.
Bom.
Então, eu não faço outras praças justamente, respondendo a sua pergunta, por falta de tempo mesmo. Acho que um mês tinha que ter pelo menos uns 6 finais de semana aí para poder dar tempo de fazer tudo.
Entendi.
Então é justamente por falta de tempo. Mas a gente encaixou agora a Potenza, né? Que é uma pista muito bacana. Vamos fazer lá no dia 4 do 6, é um sábado.
E para TRS você falou, eu não sei se você falou agora, você tem ideia de montar carros, né, para clientes, né? Eu acho que você não falou isso no ar. Como é que é essa tua ideia aí? Explica pra gente.
Exato. Então, indo de encontro com aquilo que a gente já falou anteriormente, que a gente tem equipamentos aqui, peças de performance para poder as pessoas aprimorarem os seus projetos, eu fiz uma parceria com um amigo meu, né, de arrancada, o Dom, e ele já com vasta experiência também por gostar de AP e ser turbo, né? Então você imagina que esse aí já sofreu pra caramba, né? E o que é legal do pessoal da arrancada é que é sem preguiça, né? O cara tira um câmbio e coloca assim, como se você falasse, meu, é que a gente, o
Olha
trabalho
esse
que a gente tem pra
pneu aí.
colocar a vela do carro, pra ele tá colocar câmbio, né? É um cara que já tá acostumado a carregar piano, né? Então eu tô com ele aqui como parceiro e a gente tá construindo alguns carros. Então esse GT40 foi montado por ele, né? É um cara que tem muito esmero na construção do carro, um cara bem detalhista, chato como eu aí para os detalhes, né? Que eu acho que é onde faz toda a diferença. Então, a gente tem alguns projetos aqui em andamento de construção do carro. Tem uma categoria aqui em São Paulo que está muito forte também no sul, né? Que se chama Turismo 1.4. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar de 2 provas que tiveram aqui em São Paulo. Sensacional, né? Carro com uma potência baixa, estamos falando aí de 116 cavalos no motor, mas é 116 para mim, 116 para o vizinho, né? E 50 carros no grid com 116 cavalos, acaba ficando uma corrida muito interessante. E vai de acordo com aquilo, com a premissa da TRS, né? Que é tentar fazer um evento bacana, um esporte bacana, com o menor custo possível. Então é uma categoria barata, né, relativamente barato. É uma coisa que a gente acredita muito. Eu estava com um carro pronto aqui meu, um carro próprio, e uma das clientes andou no carro, uma mulher que locou o carro, e no final da locação ela pediu o preço do carro, eu falei que não estava à venda. Ela falou, não, tudo tem um preço. Aí eu dei um preço para não vender e ela pediu o Pix, né? Aí quando... Aí quando fala no Pix aí não teve jeito, né? Nós estamos aqui para fazer negócio, acabei me desfazendo com o carro com dor no coração. Mas enfim, vamos montar outro. Já tem até um lá no elevador ali, acabei não mostrando. Em cima da caminhonete já tem um outro Oryx ali que a gente vai montar. E bola para frente. Estamos aí para realizar sonhos, né?
Aqui no Centro-Oeste está bem forte essa categoria 1.4. A gente até teve aí o presidente da FADEF, o Renato, né? Ele falou muito dessa categoria, que é uma categoria de baixo custo. Eu não sabia, eu não sei se é aí a mesma coisa, mas aqui é só motor GM 1.4, né?
Exatamente.
E aí só muda a carcaça. Aí eu acho que ele é tanto de mob com motor GM 1.4. Falei, pô, mas que heresia isso, né? Mas
fazer o pessoal faz os Frankensteins mesmo. Aqui mesmo a gente fez um HB20. O motor GM 1.4.
Caramba!
Funciona bem, viu, cara? A última corrida que eu fiz foi com esse carro. Inclusive, ele tá lá no Serginho da Impact hoje fazendo suspensão. Eu corri com a suspensão original do carro e, assim, foi um puta trabalhão, né? Porque o carro não tinha chão. Mas foi divertidíssimo. Um carro que tem potencial. Né?
Legal.
Tá muito vendo? Legal. Esse motor GM 1.4 tá muito bom, né?
Eu pensei no futuro, tá vendo? Eu fiz um Pyre 1.4 que não existe, tá vendo? Já tava pensando no futuro. Então, já.
Tem que ser GM, né?
Não, mas que é, não, foda-se. Eu uso Fire mesmo porque Fire é vida. Fire é vida.
Uma outra coisa inusitada que nós vamos fazer, pessoal, é um track day numa pista de avião. Né? Aqui perto.
Legal.
Tem um aeródromo, né? Uma pista para aviões de pequeno porte, e vamos fazer um teste aí em agosto, né, dia 18 de agosto, não, de junho, desculpa, 18 de junho, vamos fazer um teste lá para ver como é que isso vai funcionar. Então,
pô, legal.
Legal.
Tá estacionado aqui no mesmo lugar, não, estamos sempre tentando coisas novas.
É aonde que vai ser esse? Aonde é esse aeródromo?
É uma pista aqui em Bragança Paulista, na verdade, de agosto, tá? Tô vendo a minha anotação aqui, vai ser em agosto. E aí vou mandando notícias para vocês aí de como foi o negócio.
Pô, show legal. De bola.
Legal.
Promete. Promete mesmo.
Olha, eu acho que cada live a gente aprende um pouquinho, né? A gente aprende um pouquinho do que é. Eu acho que o ensinamento de hoje, apesar de toda a sua experiência aí, a tua história de vida, eu acho que serve para todo mundo aí que tá vendo e para nós três aqui, né? Faça o que você gosta e você terá outros frutos além de dinheiro, entendeu? Acho que esse é o ensinamento aí que eu consegui colher muito forte aí, porque você vê a felicidade que você fala, o que você construiu, independente de você estar fazendo uma coisa que você não gosta, que até que dê mais frutos financeiros, mas eu acho que, cara, tá muito bacana, eu me amarrei aí de ver aí, vou conhecer, deixa eu te colar uma viagem a trabalho, tomara que meu chefe não esteja vendo isso aqui, aí a gente foge do trabalho, vai dar uma visita aí, que em breve eu vou estar em São Paulo, eu vou, com certeza, vou visitar, porque tá bem legal, tá bem a cara, né, da gente que gosta, né, de automobilismo, né.
Ah, isso aí.
Tá muito bom.
É a realização de um sonho, realmente, né? É um espaço muito bacana, tanto é que nós estamos aqui até agora, né? Não dá vontade de ir embora. A hora que você entra no simulador, então, tá louco, né?
A hora...
É 3:30 da manhã. Tiago, aconteceu alguma coisa? Eu já tô indo, peraí.
Tô tentando de montar o campo do AP aqui, calma aí.
Então, assim, não dá vontade de ir embora. É um espaço bem bacana. Quero que todos venham aqui conhecer.
Legal. Não, e quem legal. Quiser conhecer aí, quem tá vendo a live aí, quiser conhecer o espaço, como é que faz? Fala com você, como é que faz?
Não, na hora, quiser colocar um endereço aí, pode vir aqui. A gente não chega muito cedo, chega por volta das 9 horas da manhã, mas vai embora só quando o último cliente vai embora, né? Igual o boteco, né?
Muito bom. Mas, muito
legal.
Você vai das 9 da manhã até 11 horas da noite, nós estamos aqui ainda, trabalhando.
Muito
trabalhando
bom.
Não, se divertindo, né?
O endereço não tá, mas o link do site tá aí na descrição, o link do Instagram também da TRS tá aí na descrição, então tá fácil do pessoal se localizar.
Isso. Legal, um outro serviço que a gente tem prestado aqui também, que acaba sendo muito interessante, é como a gente tá próximo aqui do autódromo, então é comum eu estar lá na minha casa num final de semana que não sou eu que tô trabalhando no autódromo, pô, Thiago, acabou aqui uma pastilha de freio, eu venho aqui com a motinho, né, uma distância curta, pego a pastilha, entrego lá no autódromo, então, e é muito legal, você acaba salvando a pessoa, né, porque às vezes o cara tá ali numa situação, tem uma oficina que tá aqui em São Paulo, muito grande, né, às vezes o cara tá aqui a 30, 40 quilômetros de São Paulo, o que também não é muita distância, mas em se tratando de São Paulo, 30 quilômetros, nós estamos falando de 2 horas aí, minimamente, verdade, né? Nossa, cada perna, né, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então a gente montou aqui uma oficina, um espaço, onde a gente tem bastante produtos aqui justamente para suprir aí as necessidades de todo mundo na pista.
Muito legal. Muito bom mesmo. É isso aí. Eu acho que Antônio quer dar o final aí, que alguém quer fazer mais alguma pergunta da galera que está vindo.
Deixa eu ver se tem mais.
Eu passei o olho aqui, o pessoal só comentou sobre a live mesmo, mas não deixou mais nenhuma pergunta. Só a galera mandando aquelas lembranças aí pro Thiago. Todo mundo que passou por aqui para deixar alguma coisa foi sempre um voto assim de, pô, enaltecendo o trabalho da TRS. Pessoal falando aqui que realizou o sonho de, como o Thiago comentou, né? Realizou o sonho de andar em Interlagos por causa da TRS. Então, os comentários hoje foram basicamente nessa linha, tirando aqueles que a gente já comentou lá atrás. O que eu queria mesmo é agradecer o Thiago, a disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite para contar a história, para mostrar para a gente esse espaço aí tão legal da TRS, esses projetinhos aí, que esse GT40 vai ficar na cabeça, com certeza.
Vai sonhar com ele hoje.
Com certeza, cara. Uma réplica de GT40 é igual uma réplica de Shelby Cobra, né, cara? O negócio é, busca na história do automobilismo, então não sai da cabeça tão cedo, assim. Só mesmo agradecer ao Thiago e à TRS também por essa oportunidade para conversar aqui com a gente.
É isso.
Legal.
Aí.
O GT40 é um carro incrível. A posição de pilotar, então, é sensacional, né? Muito próximo do carro de Fórmula 1, a posição de pilotar. Porque você imagina que 40 são 40 polegadas de altura, né? Então você tem que ficar ali meio que na... Eu tenho 1,70m também, de baixura, né? Tem até piada aqui nos meus grupos, mas eu sou um cara que caibo muito bem lá no carro. Então os grandões aí vão se ferrar para entrar ali. Mas é um carro que vai estar disponível para locação também, tá, gente? É um carro dócil de guiar, né? Porque a gente vai estar usando uma potência ali moderada, né? 180 cavalos, não é nenhum absurdo. Então é um carro que futuramente vai estar disponível para locação. Indo de encontro com o que o pessoal falou aí, gente, só para finalizar, os preços que a gente costuma praticar, inclusive, eu tenho muito orgulho em dizer também que a gente conseguiu jogar lá embaixo o preço de Interlagos, ainda é mais caro do que andar em outras praças, né? Até por conta aqui do custo do autódromo, por ser um autódromo onde realizam provas de Fórmula 1 e tal, mas na medida do possível, que eu sempre trabalho com um valor mínimo de pista, e na verdade o que eu fiz aqui também não foi inventar a roda. Na época que eu participava do Track Day, o período mínimo eram 4 horas. Então, eram 4 horas e custavam R$1.000. Aí depois você faz as contas, fala, meu, quem pode hoje gastar R$1.000 somente de inscrição? O que a TRS fez? Eu fracionei as 4 horas em módulos de 1 hora. Então, 4 horas, R$1.000, 1 hora, R$250. Certo? E foi o que a gente fez, e a partir dali a gente conseguiu ampliar o número de pessoas que podem fazer isso. Porque tem arrumar pessoas que têm grana para pagar R$1.000 de inscrição, são poucos. Agora, de 250, você abre um leque enorme, né? Então, a partir dali, a gente consegue popularizar o esporte. E uma outra coisa inusitada também que aconteceu aqui em Interlagos, que logo que a TRS começou a entrar no mercado de organização de eventos, eu fui procurado por outras empresas, não vou citar nomes, né, porque seria uma falta de ética aqui da minha parte, mas falaram, Thiago, você está trabalhando com valor abaixo do que a gente costuma mexer, do que a gente costuma trabalhar, vamos fazer aí um cartel, né, que seria um nome apropriado para isso, e vamos nivelar os preços para todo mundo ganhar bem. E eu, como sou do ramo gráfico, da parte industrial, eu sou fabricante de um produto, eu respondi que o meu preço é de acordo com o meu custo. Então eu vou analisar o quanto aquilo me custa, vou colocar uma margem de lucro pequena, né? Não estou aqui para fazer caridade para ninguém. E depois desse resultado, a gente vai ter o preço final do produto. E aí, a partir dali, a gente conseguiu jogar o preço para baixo aqui de Interlagos. E é uma coisa que também me orgulha muito.
Pô, bacana.
Com certeza, porque dar uma voltinha aí a 250 tá bom, dá pra andar, dá pra andar.
Dá pra andar demais, tá
Dá
doido.
pra andar, legal.
Tiagão, parabéns, tá? Pô, a gente fica muito feliz aí de ter te recebido. E muito em breve gostaria muito de que nós três pudéssemos fazer uma viagem para conhecer, fazer aí um, sei lá, inventar alguma coisa nova aí pro canal aqui também, sei lá, o Perda Visita Oficina. E a gente visitar esses parceiros aí. Mas obrigado aí pela presença. Enfim, a gente vai tentar ir aí sim, conhecer a oficina pessoalmente. E sucesso, cara. A gente deseja sucesso aí. A gente vê que tua história não foi uma história fácil, não ganhou nada de mão beijada. Foi tudo com muito trabalho, muito suor. E a gente valoriza bastante isso daí. E só te deseja felicidades aí, muito sucesso adiante aí, beleza?
Maravilha, gente. Muito obrigado. É a primeira vez que eu participo de uma live. Quero agradecer vocês. Me senti muito à vontade aqui. Virou um bate-papo bem, bem bacana. E foi muito agradável também para mim relembrar aí de toda essa história. Que a gente vai trabalhando, trabalhando e acaba esquecendo do que a gente já passou. E isso acaba sendo mais uma motivação para a gente continuar e mostra que nós estamos no caminho certo.
E golzão na MBR, hein? Quero ver.
Bora, bora.
Ó, golzão.
Na rocha, né? Colchão tá na
Partiu.
rocha.
Colchão tá aí. Colchão chegou agora, tá falando aqui que você tá ganhando muito pouco, por isso que o gol tá parado, entendeu? Então.
Ajudar. Ele me ajuda, não posso reclamar, não. Tem feito umas peças aí pro ilustre carro dele aí, o Samurai, né?
Ele falou que
Acabei
tem
de
5 meses
botar. Já
aqui.
chegou, hein, Colchão? Chegou os bells aí do freio, não?
Ele falou que tem 5 meses que ele tenta te pagar aqui e você não quer receber. Por isso que o gol não tá funcionando.
Eu falei pra ele, eu tenho raiva de dinheiro, cara. Eu, pô, peguei nojo de dinheiro. Eu corri tanto atrás disso aí quando eu tinha gráfico. E agora eu quero só fazer meus amigos felizes. Aí o preço é. O pagamento é. Ele me deu um colchão quando eu fui aí pra Brasília. Ele pegou e me deu um colchão. Eu durmo, quando eu brinco com a mulher, eu durmo no colchãozinho de solteiro que ele me
Tá
deu lá.
vendo aí, que beleza? É isso
Show
aí.
de bola, show de bola. E o colchão tá aprovado?
Opa! O colchão dele tá aprovado e a picanha na pedra também do Billy the Grill. Estive no
Olha.
Rio de Janeiro agora no final do ano, né? Passei com a minha esposa é carioca. Então eu passei aí, acho que Natal, Ano Novo, acho que só o Ano Novo. Eu passei aí e quando eu fui embora para pegar o voo para voltar para São Paulo, eu estava um pouquinho adiantado. Fizemos um passeio no shopping ali, comi a picanha dele num shopping ali que tem uma vista bonita para uma lagoa. Eu conheço pouco do Rio. Uma parte de vidro assim, muito interessante. Comi bem lá no Billy the Grill.
Ah,
Show
que
de
bom,
bola.
que bom. Aí o nosso patrocinador e amigo agradece aí essa
Já faz um
referência.
jabazinho para
Já
ele
faz o
aí.
jabá, já faz o jabá.
Então, beleza, pessoal. Muito obrigado por tudo, tá?
Valeu, Thiagão.
Obrigado,
Obrigado aí.
Thiago.
Ah,
Obrigadão,
sucesso,
cara.
cara. Abração.
Valeu, tchau, tchau.
Até mais.
Muito obrigado também para a galera que acompanhou a gente aí até agora, para a galera que ficou até com a gente até agora no final. Só fazendo aquele spoiler que a gente faz direto, né? Daqui a 2 semanas, depois do GP de Mônaco, de Fórmula 1, vai ter o nosso episódio 45 com o pessoal do F1 na veia. Eles vão participar aqui com a gente, contar um pouco da história deles, e a gente vai fazer também um pós-GP. Se a tradição se mantiver, a gente vai comentar sobre a batida do Leclerc na corrida de domingo ou no treino de sábado. Porque esse ano a coisa foi tão feia que o cara bateu antes do GP, 2 semanas antes do GP. Então, assim, realmente o fantasma tá perseguindo o cara.
Tá
foda.
realmente é isso aí. Mas dessa vez não foi culpa
Mas
dele, não, foi culpa do freio.
foi culpa do time. Não, mas assim, não é culpa dele, não, é só azar mesmo,
É
coitado.
só azar.
Acontece com todo mundo.
É isso
Mas
aí.
é isso aí, galera. Muito obrigado.
Se
Boa
você não
noite.
curte
Até a
nossas
próxima.
redes sociais, se você não nos segue, por favor, siga o nosso canal, curte, compartilha, manda pro amigo, pro inimigo. E é isso aí.